Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou aqui em São Paulo. Hoje, uma terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, quando faltam exatamente 171 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem está aqui ao meu lado nos estúdios da Globo hoje é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É mais uma semana rolando, as Olimpíadas estão cada vez mais perto e uma semana cheia de campeonatos pré-olímpicos que valem vaga, enfim, vai ter muita coisa pra gente falar hoje.
O podcast hoje está cheio, Gui, muito cheio, cheio de convidadas especiais, não, porque ela não é uma convidada, ela só é especial, ela faz parte do nosso trio aqui do Rumo ao Pódio, sempre está conosco. Agora, um pouquinho mais longe, lá em Doha, no Catar. Giovana Pinheiro, tudo bom? Como tá por aí?
E aí, amigos, tudo bem? Tudo certo? A todo mundo que está ouvindo a gente, tudo certo, como vocês estão? Um pouquinho longe, quase 15 horas de voo, né? Se dá para falar que uma coisa é longe, é aqui. Acho que é quase uma das rotas mais longas que tem, é um voo bem cansativo, mas estamos em Doha, no Catar, para o Mundial de Esportes Aquáticos, que está acontecendo desde o dia 2 até o dia 18. Por enquanto, ainda aguardando a nossa querida natação, mas já com algumas histórias para contar, né, os brasileiros aí se apresentando e já competindo em algumas modalidades, e a gente pode contar muito mais aí, esses bastidores.
Temos muitos assuntos sim, já logo no comecinho do Mundial de Esportes Aquáticos, mas já tem muita coisa boa rolando, como a Gi falou, ainda tem toda a parte de piscina, da natação, para rolar na segunda semana. A gente vai dar uns spoilerzinhos do que a gente imagina que pode acontecer também na segunda semana. Eu vou explorar bastante, Giovana, hoje lá em Doha, mas eu quero começar pelo que sempre me importa mais. Como está a cidade? Como está a cobertura? Esses bastidores de grandes coberturas são sempre legais. Eu até tentei te dar uma dica de restaurante para comer, só que eu não lembrava o nome do restaurante. Eu sou péssimo disso. Eu tiro foto dos lugares para tentar lembrar depois, e essa foto eu não achei. Mas vamos lá. Você já andou de camelo? Não, ainda não deu tempo, né? Não foi no deserto, não teve essa correria. Mas você já conseguiu conhecer ali, ó, a parte velha de Doha, mais antiga? Conseguiu ir no museu? O que você conseguiu fazer? Conta pra gente aí, Gi.
Olha, a gente já conseguiu acompanhar as conversões, as transmissões, mas a gente tem que ser sincero que a gente conseguiu também ir ali no centro de compras, que é famoso. Isso. E a gente viu um camelo ali. Basicamente, exposição no centro. Me fugiu o nome agora.
Souk Waqif.
Waqif, esse é mesmo. Souk Waqif, obrigada.
Souk, pelo que eu lembro de quando eu fui há muito tempo no Catar, eu fui em 2015 para o Mundial de Handball, o masculino, e Souk, pelo que eu lembro, é o nome para mercado, né? É o local ali, porque é uma grande feira aberta, na verdade é quase toda coberta, né? E o Waqif é o nome desse coração cultural ali de Doha, assim, as coisas mais antigas estão ali, é muito bonita, é muito legal, tem muito, agora você me ajuda, tem muito daqueles tecidos bonitões para comprar e amarrar no pescoço, obrigado, viu, cada um ajuda, a amiga para essas horas, um ajuda o outro, e é muito legal dar esse passeio ali.
E é interessante, né, assim, o aspecto cultural, da negociação, de preço ali, eles são muito bons negociantes, eles querem muito vender aquilo para você. Enfim, a gente conseguiu passar lá no Souk Waqif, o museu já está na nossa lista, a gente gostaria de passar por lá, mas a gente não sabe se vai conseguir ainda. Foi o único lugar que a gente conseguiu ir ali no nosso primeiro dia, que estávamos nos instalando, resolvendo burocracias de chip. Para quem não sabe, eu me surpreendi assim, muito positivamente, até conversava com vocês antes de vir para cá, né? O Mundial de Esportes Aquáticos tem uma organização como se fosse uma mini-olimpíada, com todas as questões, então, desde a preocupação com a imprensa, desde a preocupação com o sistema de veículos para a imprensa, alimentação para a imprensa, tudo, todas essas coisas logísticas, assim, né? Em ter um centro de mídia, em ter armários para você conseguir colocar suas coisas, né? Um brindezinho quando você chega, né? Um caderninho eles deram para a gente. Então, tem todo esse aspecto de mini Olimpíada. E uma coisa interessante que me veio aqui na cabeça é quase toda a delegação, quase toda não, toda a delegação do Brasil está num hotel específico que está quase todas as delegações dos países, né? A Ana Marcela contou para a gente foi gravar lá com ela e com a Vivi, que está imitando quase uma mini Vila Olímpica, assim, uma curiosidade até engraçada. Que eles conseguem encontrar com as pessoas, porque tem uma área, são várias torres, esse hotel, que inclusive a Globo ficou nesse mesmo hotel também na Copa, olha a coincidência, que tem um andar que une todas as partes de alimentação, de, enfim, as partes sociais, assim, que acaba virando como se fosse uma vila. É um hotel normal, não tem nada de especial, digamos assim, mas é uma curiosidade que todos os atletas quase estão nesse mesmo lugar. E aí, mais uma curiosidade, você estava falando, Marcelo, um outro lugar que a gente conseguiu conhecer foi o famoso restaurante que nos indicaram muito, o pessoal que foi para a Copa em 2022, chamado Abajur. A gente foi lá e a gente provou, é realmente tudo isso. A gente já voltou lá 3 vezes, a gente já conhece o garçom pelo nome, ele já deu brinde pra gente, porque a gente já voltou lá várias vezes.
Vai trazer vários brindezinhos, e realmente, aí eu gostei.
E eu vou te falar, realmente 10-10, assim, comida maravilhosa, preço bom, acessível, tem tudo que um restaurante tem para agradar jornalista. Comida boa, baixo orçamento e bom tratamento.
Não, vale muito a pena, Doha, eu gostei muito, assim, apesar de ser pequena ali, você consegue fazer, mas foi uma cobertura legal de fazer, apesar das restrições que os países árabes, claro, trazem a qualquer viajante, mas eu gostei mesmo. Não é uma pergunta, é quase uma sugestão de pauta, Gi. Como que tá esse papo aí sobre organizar Olimpíadas em Doha daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos, Olimpíadas de 32, 36, 40, nos meus cálculos até 2040 Doha realizar uma Olimpíada, porque o que eu vi aí de construção sendo feita é absurdo.
Olha, o que a gente tem percebido é que organizar, tem uma coisa que eles sabem fazer, é organizar evento, assim, paralelamente, enquanto a gente está aqui, os dias antes da gente chegar, estava rolando a campeonato de esgrima, quando a gente chegou paralelamente e ainda está acabando agora, a Copa Asiática de futebol. Então, a cidade comporta, ao mesmo tempo disso, culturalmente está rolando uma Expo Doha. Então, a cidade mesmo, entre aspas, pequena, assim, ela consegue absorver muitos eventos paralelos. E a gente consegue ver até a comunicação desses eventos paralelos acontecendo muito tranquilamente, assim, né? Então... Enfim, eu acho que vem aí também, assim como você, a gente não conversou oficialmente com nenhum local sobre isso ainda, é uma ótima coisa para se fazer, inclusive. Depois disso, se a gente for embora, mais ou menos ali no dia 19, tem também uma competição de tênis. Então, acho que assim, a cidade está se preparando para isso. Mais uma coisa que eu acho que talvez mude para a natação, mas assim, as competições não estão lotadas. Elas, enfim, inclusive tem bastante lugar na arquibancada, não sei se pelo valor, pelo horário, enfim, as finais estão acontecendo em horários mais possíveis para o público e mesmo assim ainda estamos falando de lugares bem vazios.
Essa eu acho que é a grande pedra no sapato, Gui, até botando você na conversa, a areia no sapato dos catares, porque não tem público, assim, o Mundial de Atletismo lá era vaziaço sempre, o Mundial de Handball que eu fui, assim, 90% dos ginásios em todos os jogos estava muito vazio. Tinha aquela torcidinha contratada dos catares ali para torcer, mas, cara, era muito ruim. Na Copa do Mundo, obviamente, é um evento totalmente diferente. As pessoas foram para ir. Enfim, a torcida catare mesmo não compra eles compram o evento, né? Não compram a participação de outros atletas no evento. Os ginásios costumam ser muito vazios por ali, né? Você também esteve lá, né?
Eu fui lá em 2014 no Mundial de Natação em Piscina Curta, em 2018 no Mundial de Ginástica e o ano passado no Mundial de Judô. Eventos muito bem organizados, mas sempre vazio. Uhum. Acho que o principal motivo é que não tem atleta catari, né? Ou tem um, dois, três que não se destacam, que não ganham medalha. Então, acho que não chama tanto o público que torce. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que só 10%, mais ou menos, das pessoas que moram no Catar nasceram no Catar. Uhum. 90% são imigrantes. Muita gente ali perto, lá do Oriente Médio mesmo, ali da Ásia, da Índia, Bangladesh também. Muitos brasileiros moram lá, muitos europeus também moram lá, né? Cada um com seus motivos, mas a verdade é que 90% das pessoas do Catar são imigrantes lá. Mas não, o público realmente não compra esses eventos. E assim, eu lembro que acho que em 2021 ou 2022 eu fiz uma agenda, assim, dos eventos que o Qatar cedia. Uhum. E é o que a Giovana falou, toda semana tem algum evento esportivo. Lá pode ser um evento esportivo, uma Copa da Ásia de futebol, a Copa do Mundo de Esgrima que teve antes da gente chegar, o torneio de tênis que vai ter depois que a gente for embora. Uhum. Então, assim, é uma cidade que abriga muito o esporte, mas eu senti que não respira o esporte. Uhum. Acho que isso tem que... É um aspecto ali para eles tentarem mudar, enfim. Mas é bem possível que eles vão sediar uma Olimpíada ali em 2036, 40, 44, porque já existe tudo lá. Já tem um parque aquático, um parque olímpico lá, né?
Sim, pronto. 2030, acho que os Jogos Asiáticos são lá já.
Isso, isso.
Jogos Asiáticos, que são os nossos Jogos Pan-Americanos, já vai ser em 2030 no Qatar. Qatar que tem, acabei de olhar aqui, não sei de cabeça, óbvio. Tem 2 milhões e 600 mil habitantes. Desses, como o Gui disse, só 300 mil são catares, então, obviamente, a população local é muito pequena. Mas concordo com você, Gui. Assim, tá tudo pronto? Não, porque eles precisam construir pouca coisa e eles constroem essa pouca coisa com os petrodólares em pouco tempo. Mas tem isso, a Aspire Academy, que é do lado de onde a Giovana tá lá, é gigantesca, já consegue organizar, já consegue receber grandes eventos, tem os estádios da Copa, tem os ginásios dos mundiais que ocorreram agora, então é um país que logo, logo vai receber um desses mega ultra power eventos do mundo, com certeza, até porque esses eventos estão cada vez mais migrando mesmo ali para a Ásia, para o Oriente Médio, então não será uma grande novidade de, quem sabe, nós três voltarmos lá. Espero que para curtir, para assistir alguma coisa, não precisa ser trabalhando, não. Vamos falar de trabalho agora? Vamos falar quem trabalhou bastante, tirando a Giovana, que trabalhou bastante. Vivi Jungblut e Ana Marcela Cunha, classificadas para a Olimpíada. Quer começar daí, Giovana? Conta como foi esse dia. Logo, começou com o pé no peito, ali, já uma voadora no peito, na cobertura, já com vagas olímpicas para o Brasil. Um dia que eu imagino que vocês acordaram muito cedo e ficaram preocupados até tarde, porque até essa vaga da Vivi foi dura ali, não saía confirmação, saiu, né? Acho que enfim podemos respirar, acho que ela principalmente, né, pode respirar tranquilo, está classificada para a Olimpíada. E Ana Marcela, como a gente esperava, também está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris. Diz aí, Gi, como que foi?
Aí no Brasil era bem cedo, realmente, eram 4:30 da manhã, mas aqui pra gente não era tão cedo, já era 10:30 da manhã, então é um horário bem ok pra gente chegar lá. A gente chegou lá, acordou mais cedo, claro, mas não tão cedo assim. Para quem tá acostumado a achar que Doha é muito quente, a gente tá pegando um tempo bem ameno aqui, então vai basicamente quase frio no final do dia, batendo um vento bem gelado, que a gente que é paulista até que tá acostumado com um ventinho bem frio desse jeito, mas talvez seja mais gelado ainda. O suficiente para andar todo dia de moletom, mas a temperatura da água, a gente até estava conversando, ela era boa, mais ou menos uns 21 graus, o que favorecia as meninas para nadarem. Diz que a Helena gosta quando tem um ventinho assim, já vivi não tanto. Enfim, então as condições eram essas que a gente tinha no dia. Não tanto sol, o sol só engana, assim, nesse, digamos assim. Só a água que estava numa temperatura razoável, que de resto a gente já pegava um ventinho. Mas enfim, começou a prova e eu acho que a prova ela teve tudo que a gente que é brasileiro está acostumado, né? Então teve emoção, teve vai, não vai, é hoje, não é, comemorou, voltou atrás. Então até brincando que é aquele meme, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Dá para confiar, não dá para confiar. Só para todo mundo entender, né? Então, trazendo aqui os bastidores. Ana Marcela classificou em quinto, quarto lugar com photo finish, né? Ela chegou junto, então duas atletas terminaram no quarto lugar. E a Vivi teria terminado em 13º, mas na verdade no photo finish também confirmando, ela terminou em 14º. O que é interessante a gente falar é que o pelotão principal, que brigava pelas primeiras colocações, ele seguiu muito grande durante toda a segunda metade da prova. Então era uma prova muito forte, era uma prova muito difícil. A Ana Marcela conquistou essa vaga olímpica com o quarto lugar, sem uma medalha. Então, torcedores, calma, porque no último ano, ou no último ano não, no último ciclo, ela também conquistou a vaga dessa mesma maneira, ali com a quinta colocação. Óbvio que ela falou que gostaria de estar no pódio e estava ali brigando, mas para todo mundo entender o que aconteceu, a primeira coisa que ela falou para a gente quando ela chegou foi que posição eu terminei, porque ela não conseguiu ver, né? Ela não conseguiu perceber. E a segunda coisa que ela pediu para a gente foi um espelho. Pô, será que vocês conseguem me dar um espelho? Queria ou alguma coisa que tenha um reflexo aqui para eu enxergar, porque eu não estou conseguindo, eu queria ver. Na verdade, eu acho que ela estava um pouco preocupada, porque ela ficava mexendo no nariz toda hora. O que aconteceu foi o seguinte: no final da prova, dessa última volta ali, nos últimos metros, ela tomou uma porrada, que ela não sabe de quem. Para quem não sabe, na maratona aquática, isso é muito comum, né? As atletas, entre aspas, se baterem, né? Não é se baterem, mas enfim. Acabar acertando uma outra. E a Ana Marcela tomou uma porrada, com isso o óculos dela saiu do lugar. Quando o óculos dela saiu do lugar, entrou água. Quando entrou água, embaçou o óculos e ela não enxergava nada. Então ela terminou a prova sem enxergar os últimos metros. O que isso significa? Que ela estava nadando ali no vácuo, né? Ela tentou corrigir aquilo e ela falou: vambora. E terminou a prova daquele jeito. Então, por isso que ela pergunta pra gente a posição que ela ficou. E ali ela quis conferir o nariz e estava tudo bem, não sangrou, não aconteceu nada, deve ter ficado ficou vermelho, né? E ela deve ter ficado meio dolorida, mas ficou tudo bem e ficou garantida ali, tranquila, feliz, festejou com a família. Família já está se programando, tudo certo para ir para Paris, enfim, tudo funcionando. Já com a Vivi, foi com um requinte de crueldade, basicamente, a conquista da vaga dela. Naquela indefinição, 13º, 14º, o Brasil comemorou muito, achando que tinha sido o 13º lugar. Então, toda a comissão técnica torceu muito e gritava muito ali, né? Tipo, comemorando. Depois de um tempo, vieram e falaram pra gente: gente, desculpa, a gente estava comemorando, a gente confirmou a vaga, mas não vai rolar. Não foi 13ª, foi 14ª. E aí rolou um grande vai, não vai de regra. Porque até então, achavam que a Vivi, só tentando explicar, não sou tão clara quanto o Guilherme Costa, qualquer coisa você me corrige. Até a 13ª classificava direto. E aí tem os melhores de cada continente e o país sede já tem lá a sua vaga. O que aconteceu foi que, por ter duas francesas entre essas 13 primeiras colocadas, a 14ª, que era a Vivi, entra e fica com a vaga. A World Aquatics estava considerando que a vaga da Vivi seria a vaga do continente, mas não era possível essa vaga do continente, porque a gente tem a Ana Marcela, né? E a Ana Marcela ficou melhor ranqueada e já estava ali no bolo das classificadas, então não tinha nada a ver com essa regra. E aí, não, existe a regra do país sede, então está confirmado. Nisso, a Vivi já deu entrevista para a gente ali, chateada: não, acho que não rolou, tudo mais. Enfim, aí daqui a pouco volta: gente, pode cravar, deu tudo certo, já conversamos com a World Aquatics, a FINA, né, a Federação Internacional, a leitura da vaga é essa, tá tudo garantido, então são duas vagas para o Brasil mesmo, pode ficar tranquilo. Nisso, a gente vai atrás da Vivi, manda uma mensagem: gente, a gente precisa regravar a entrevista com a Vivi, porque a Vivi estava triste, chateada, e pô, agora a notícia é outra, ela tá feliz, né? Cadê a Vivi? A Vivi já tava no ônibus indo embora pro hotel. Aí a gente: Vivi, vamos atrás da Vivi, pelo amor de Deus, a gente precisa da entrevista. E aí falaram: não, tranquilo, vem até a gente aqui que a gente grava no hotel, porque a gente já foi embora. Então a gente foi lá no hotel gravar com a Vivi, com a Ana Marcela. Enfim, para confirmar essas duas vagas. E uma celebrou muito a outra, né? Isso foi muito legal. Uma ficou muito feliz pela outra. Elas deram um abraço ali quando elas saem da prova. Então, acho que isso é muito legal da gente ver. E uma outra curiosidade, conversando com a Vivi, ela também contou para a gente que classificando nas águas abertas, ela não vai buscar classificação na natação por uma questão de calendário. Na Olimpíada, a maratona aquática é depois da natação, né? Então acaba prejudicando, e vamos combinar que nadar 10 quilômetros em águas abertas não é uma tarefa muito fácil. Então o foco dela e toda a preparação dela vai ser montada para as águas abertas e não vai mais para a natação. Ela foi para a Tóquio na natação, nadou a prova dos 800 e 1.500 metros, vai participar da seletiva no Maria Lenz na piscina, por uma questão, enfim, de ciclo e tudo mais, mas se ela conseguir índice, ela não vai nadar a piscina.
Boa,
tudo
boa. E agora, a deixa foi dada lá de Doha para você. Me fala um pouco, claro, da prova ali, da Vivi, da Ana Marcela, mas já queria também com a famosa projeção, até para falar um pouco da Sharon, que foi campeã lá, da Beck, que agora, assim, elas todas são muito parceiras, Ana Marcela, isso é legal, né? Porque a Sharon é quase uma brasileira, assim, tem parente aqui no Brasil, tem sobrinho no Brasil. A Beck agora é companheira de alemã, né? A Sharon é a holandesa, a Beck, que foi campeã mundial ano passado, alemã, agora treina junto com a Ana Marcela. Elas largam na frente como favoritas, as duas, para a Olimpíada, que é daqui a 5 meses e pouco, ou não? Esse resultado da Ana Marcela já coloca novamente na briga pela medalha, na disputa pelo ouro. Dá esse panorama geral pra gente, por favor, Gui.
Olha, com certeza a Sharon, que é a holandesa, né, Sharon Van Hooverdaam.
Eu falo Sharon já porque eu sou íntimo dela. Não, mentira, porque eu não quero arriscar falar o sobrenome errado mesmo.
Eu acho que ela é uma favorita, assim, ela tá na frente das outras por vários motivos. O primeiro é que ela foi campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016, numa estratégia totalmente diferente. Ela abriu 20, 30 segundos de todo mundo e manteve essa distância. Geralmente quem abre no começo da prova é engolido pelo pelotão. Não, ela manteve e foi medalha de ouro. Na Olimpíada de Tóquio, a Ana Marcela foi campeã e a Sharon foi vice. No circuito mundial de 22, a Sharon e a Ana Marcela trocavam ali vitórias, posições e tal. 23 foi um ano atípico para a Ana Marcela, né, que estava machucada. Eu acho que a Sharon é a mais regular de todas. Acho que vai ser, ela larga como favorita nessa Olimpíada de Paris, isso, claro, falando tudo 6 meses antes,
claro,
né?
Claro.
Talvez a gente tenha 3 etapas da Copa do Mundo, a Sharon fica em 18ª em todas, eu vou falar, opa, alguma coisa está errada. Mas se a Olimpíada fosse hoje, digamos assim, a Sharon seria a favorita. E aí tem um monte de atleta naquele bloco do que pode chegar na Sharon, claro, não é um ouro certo, mas é um ouro bem possível, que estão na briga pela medalha, que é a Ana Marcela, que é a mais longeva dessas, né? Ana Marcela foi 5ª colocada na Olimpíada de 2008. Por exemplo, há 16 anos a Ana Marcela já fazia parte da elite. Mas aí tem a Leonie Beck, né, que é alemã, que foi campeã mundial do ano passado. Tem a americana Kat Grimes. Tem uma outra americana que conseguiu a vaga também. Tem a australiana, que é muito boa. E tem umas atletas que entraram nesse mundial e surpreenderam. A Maria de Valdez, espanhola, que foi prata. A Angélica André, que foi bronze, que é uma portuguesa. Uma atleta de Mônaco, a Lisa Poe, que é monegasca, ficou em 9º lugar, chegou a liderar a prova, que é uma atleta que a gente que não acompanha todo dia
o campeonato monegasco de águas abertas,
a gente não sabia direito dela, nunca tinha ouvido falar. Quando a gente viu, ela estava liderando a prova.
Primeira vaga de Mônaco nas Olimpíadas de Paris, né?
É, a vaga oficial, sim. Vaga conquistada mesmo, sim. Então, ela já tinha sido bronze num evento por equipes num campeonato europeu de 18, mas assim, ninguém falava dela. Ela liderou boa parte da prova, chegou em 9º lugar, e quando você chega em 9º num campeonato de águas abertas, você chega a 5 segundos da medalha de ouro, então é tudo muito junto. Então acho que vai ter muita gente brigando por essa medalha. Não, é uma prova que está cada vez mais aberta, com perdão de trocadilho do nome, mas a holandesa era Van Hooverdaam.
Xerinha, tá, Sharon.
Eu acho que ela tá uma abraçada na frente dos outros mesmo, no Mundial, mas não é aquele favoritismo gigantesco. Mundial do ano passado, sim, por exemplo, ela foi 4ª colocada, Ana Marcela foi 5ª. Nesse Mundial, a holandesa venceu controlando bem a prova ali nos metros finais. Então, hoje, eu falaria que a Sharon ia ser medalha de ouro e que a Ana Marcela vai pro pódio. Se prata ou bronze, eu não sei, mas acho que a Ana Marcela estaria no pódio por todo o histórico dela, por toda a experiência dela e por ela mudou bastante em 2023 e mesmo assim se manteve entre as melhores do mundo, né? Ela trocou de técnico, ela fez a cirurgia e mesmo assim foi quinta no Mundial do ano passado, quinta no Mundial desse ano, então acho que vai para o pódio na Olimpíada. Então a holandesa, um pouco à frente das demais, Ana Marcela favorita ao pódio, mas não favorita ao ouro.
Boa, boa, boa. Prova embolada, como a gente vem vendo em todos os últimos mundiais, né? A maioria, teve um ou outro que a Ana Marcela foi muito bem. E na prova dos 10K tá impressionante, né? Assim, como é a prova que, obviamente, elas se especializam, dificilmente você vê uma largando muito mais à frente do que a outra, né? Você já até fez essa conta em Tóquio, né? Que a prova da maratona aquática, eles estavam batendo mais perto do que a prova dos 50. Tá livre, então é muito engraçado ver esse grande equilíbrio, mas concordo com o Gui, eu acho que a Ana Marcela tá muito na briga, mas muito na briga, nesse Mundial foi o que a Giovana contou, mesmo não enxergando os metros finais, ela chegou bem, e ali o importante era estar entre as 10, as décimas terceiras, como que é? Entre as 13 primeiras. Entre pronto, 13, eu facilitei. Não facilitei no Sharon, compliquei no numeral. Importante era classificar, assim, não era um mundial para ganhar e sair melhor. Enfim, claro que todo mundo quer ganhar sempre, mas eu acho que a mentalidade da Ana estava muito bem treinada para conquistar essa vaga, era o que ela precisava nesse caso. Gi, eu sei que tem muita coisa acontecendo ainda e vai acontecer no Mundial, mas eu queria que você falasse um pouco também aqui para o Brasil, talvez a grande notícia até agora, depois dessas duas vagas olímpicas, a participação do Bernardo Santos no nado artístico, né? Conta um pouco dessa, aí sim uma descoberta, né? Ele não nada o campeonato monegasco de maratonas aquáticas, mas a gente presta muito menos atenção no nado artístico masculino, porque é uma grande recente novidade no mundo das águas, das piscinas. Me conta um pouco como foi o Bernardo Santos por aí, Gi.
Então, a história do Bernardo, ela é muito legal e ela passa e surge no nado artístico muito como uma reportagem da Globo. Isso foi muito legal de descobrir o Bernardo, descobriu o nado artístico através de uma matéria que ele assistiu na Globo, que apresentava a possibilidade de ter homens na modalidade do nado artístico, isso em 2015. Ali, uma reportagem do Marcos Uchoa, ele se lembra do repórter que foi, e ele contando aqui pra gente desse início e dessa história dele, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, né, Marcelo, você estava citando isso, né, é recente, mas o Bernardo tem 10 anos de carreira, sim, quase, sim, dentro da modalidade, e embora ele ainda seja muito novo, ele tem 23 anos, né, então ele começa no nado artístico, ele é um atleta do Nordeste, né, ali de João Pessoa, e ele é descoberto por uma técnica do Flamengo, que o traz para o Rio de Janeiro há mais ou menos uns 5 anos, e ele, enfim, começa a se desenvolver na modalidade. Essa foi a primeira vez em mundiais que a gente viu uma apresentação no solo, né? O dueto está desde 2015, que foi a matéria que o Bernardo assistiu, inclusive. O Brasil começa a participar em 2019, então o Bernardo é o terceiro homem brasileiro a estar em um mundial, mas ele é o primeiro homem a estar em uma prova individual, na prova do solo técnico. Como toda estreia, com todo o respeito do mundo, a gente imagina o quê? Uma participação. Ah, que legal, o Brasil vai participar dessa prova, né? A gente sabe da importância da continuidade do trabalho, enfim, e de como se desenvolve o esporte lentamente, né? Primeiro a gente vai, e depois vai melhorando as colocações, e aí depois a gente vai possivelmente um dia brigar por uma medalha, ou enfim, por aí vai. Mas o Bernardo de cara já conseguiu duas finais, ele classificou a final com o dueto misto, e também com a final do solo técnico. Ele queria mais, como todo atleta, depois que, enfim, se comemora, não era uma coisa que estava imaginando estar na final, mas foi muito comemorado os resultados, mas ele queria mais. Tanto no dueto, do lado da Ana, ele queria uma colocação melhor, saiu bem chateado. Enfim, mas depois disputou a final também do individual. E é até engraçado, tem uma curiosidade nessa história, que ele contou o quanto essa carreira de 10 anos fez diferença, né? Colocaram uma música errada. Não é que a música estava errada. É, a versão da música estava errada. Para quem não sabe, as músicas são editadas, cortadas, para caber certinho na série, como na ginástica rítmica, por exemplo. Então, era a versão cortada errada. Então, acabou num ponto e ele teve que dar uma improvisada. Assim, mesmo assim, ele foi à final. Então, foi uma grande vitória. Eu acho que é o início aí, né? É, contextualizando, em Jogos Olímpicos, os homens podem participar da equipe, até dois homens em Paris, fato inédito, mas o Brasil não classificou na equipe. Logo, não teremos o Bernardo na Olimpíada, o trabalho continua, e eu acho que isso que você falou também, Marcel, é até uma meia-culpa que a gente faz também, de acompanhar menos, enfim, a gente acompanha mais de 30 modalidades, por aí vai, mas algumas modalidades são menos difundidas no Brasil, tem menos investimento e por aí vai, e depende muito de resultado, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe. O Bernardo é estudante de educação física e ele faz estágio, ele também dá aula de natação numa escola à noite, então ele, enfim, treina, ali tem toda a rotina do alto rendimento, mas também está fazendo faculdade e fazendo estágio, dando aula para as crianças numa academia. É, o que é legal é que, além de inspirar no esporte, ele também inspira os aluninhos dele que estão conhecendo a natação, porque ele chegou no nado artístico primeiro pela natação e depois, através da matéria que ele assistiu na televisão, acabou indo para o nado artístico.
Boa, boa. É uma pena. É, isso, o Bernardo não conseguiu participar da Olimpíada, porque o Brasil, nas equipes, né, no conjunto, não está, e obviamente não, ainda não há a disputa apenas masculina no nado artístico. E eu já vou aproveitar, Gui, para jogar a bola agora para o que vem, já que a gente já foi das águas abertas para a piscina, para jogar um pouquinho para frente agora nesse Mundial, que ainda tem tanto, uns 15 dias, não, então nem tanto, tem mais de 10 dias pela frente aí. É, vamos trabalhar um pouquinho a imaginação aí, o que você está esperando do Brasil ainda lá em Doha, projetando medalha mesmo, assim, ou se você quiser ampliar um pouco seu leque, projetando finais, etc.
Tá, então vamos começar falando de medalha, porque acho que o Brasil vai ganhar uma medalha com a Ana Marcela Cunha na prova de 5 quilômetros, né? A prova vai ser agora, nessa quarta-feira. A Ana Marcela é uma das favoritas à medalha, talvez a maior favorita na prova dos 5 quilômetros. Acho que vem essa medalha, lembrando sempre a prova que vai ter na Olimpíada, que sempre tem na Olimpíada, é de 10 quilômetros. 5 quilômetros só tem em campeonatos mundiais, mas é sempre muito válido uma medalha no Mundial nessa prova, acho que ela é super favorita. Acho que no nado artístico a gente tem que ficar de olho. Ó, vou explicar por que o Brasil pode conquistar uma vaga olímpica no nado artístico no dueto. A gente tem que torcer para os Estados Unidos irem muito bem na prova por equipes. Os Estados Unidos indo muito bem na prova por equipes, eles garantem uma vaga por equipe para o dueto. Garantindo uma vaga para o dueto, o Brasil herda a vaga do dueto lá dos Jogos Pan-Americanos, que o Brasil foi medalha e os Estados Unidos ficaram na frente do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, mas se eles conquistarem a vaga pelo Mundial, aquela vaga do Pan se abre um caminho e o Brasil pega a vaga. Então o Brasil tem que torcer para os Estados Unidos irem bem na prova por equipes, e por enquanto está dando certo a torcida. São 3 apresentações, já foram 2, os Estados Unidos estão até com uma certa folga garantindo essa vaga.
E olha a mãozinha do Brasil aí. Quem é técnica da seleção do conjunto americano de nado artístico? A Lara Teixeira, ex-atleta, ex do dueto brasileiro olímpico, por exemplo, na Rio 2016. Ela, que é uma das técnicas da seleção americana, pode garantir uma vaga pro dueto brasileiro, que não treina com a Lara, treina aqui no Brasil, treina lá no Maria Lima.
Maravilhoso, maravilhoso que ela passou na Zona Mista. Quem não sabe, a Zona Mista é onde a gente fica ali, né, dos jornalistas, aí passa todo o conjunto ali, toda a equipe dos Estados Unidos, a comissão técnica, ela passa, vira pra gente: oi, gente, tudo bom? Beleza? E vai embora.
Maravilhosa. Pedido aqui, não precisa trazer mascotinho não, mas manda um beijo pra Lara aí. Quando ela passar com a vaga, garantindo a vaga pro Brasil por meio do conjunto dela, manda um beijo e fala que a gente agradece essa classificação.
Boa, então, ao que tudo indica, a gente vai pegar essa vaga do dueto. Ao que tudo indica, a Ana Marcela é favorita à medalha nos 5 quilômetros. E vão ter as provas de natação, em que a principal chance de medalha é o meu xará, Guilherme Costa, nos 400 metros livre. Ele vai entrar com o quarto melhor tempo, né, no start list, que a gente chama. Ou seja, ele não é favorito à medalha, mas ele é candidato. é a nossa grande chance de medalha na piscina, a grande chance de medalha com a Ana Marcela na prova dos 5 km das águas abertas. E só para a gente fechar esses outros esportes, o polo aquático do Brasil estreou com derrota no feminino e no masculino. Hoje está jogando até contra os Estados Unidos agora, Estados Unidos é a maior potência do polo feminino, o Brasil está perdendo de 10-3. O polo feminino é realmente impossível pegar a vaga olímpica agora, né, depois da derrota de hoje, mas o masculino ainda dá para fazer uns cálculos e brigar pela vaga, né? O Brasil perdeu na estreia para França, vai jogar contra a China, joga contra a Grécia, depois contra a China. Se vencer pelo menos a China, que é possível que vença, passa de fase e aí começa a fazer uns cálculos pela vaga olímpica. São 4 vagas olímpicas em jogo no polo aquático masculino, mas muitos países que estão no Mundial já estão classificados. Então, talvez se o Brasil ficar em 9º ou 10º nesse campeonato mundial, o Brasil ainda pegue a vaga. Não é provável, mas é possível essa vaga do polo aquático, então vamos seguir acompanhando todas essas competições. No que a gente falou, que é uma mini Olimpíada mesmo. O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos é o maior campeonato mundial dos esportes olímpicos do Brasil, do mundo. É o maior campeonato mundial. São 75 medalhas de ouro em jogo, mais de 2 mil atletas, mais de 400 vagas olímpicas. Enfim, é a maior competição do esporte olímpico mundial, tirando os Jogos Olímpicos. É realmente um evento muito grande.
Boa, boa, boa. Gi, eu vou te agradecer já, pedindo as suas últimas palavras, participações, intervenções e dicas culturais de Doha agora, porque você tem que descansar também hoje, já à noite aí. A noite aí não é a coisa mais fervilhante do mundo, mas eu sei que você ainda, pelo menos, tem que jantar, seja lá no seu amigo, que eu esqueci o nome agora, porque eu estou esquecendo o nome dos restaurantes. Boa, obrigado, Abajur. Dá sobremesa de graça, pelo menos hoje, para Gi aí.
Não, mas acho que hoje a gente vai variar.
Opa, não vai naquele...
Era
em Doha, o cara da carninha de ouro lá era em Doha. Não vai mesmo, por favor. Não, passa essa vergonha. Eu te conheço. Eu te conheço, você não vai passar essa vergonha, não. Obrigado. Aproveite.
Não, pode deixar. Aqui a gente já tá falando 6 horas pra frente, né? Sim. Então, 6 horas de fuso. É um fuso bem considerável, até engraçado, porque a gente vive uma paz de manhã, assim, ninguém fala com a gente. Mas aí a gente vai dormir, acorda,
pega o celular, podcast desses mané ligando pra gente.
Não, e aí parece que o mundo inteiro aconteceu à noite e você perdeu. Então, assim, tudo que está acontecendo, a novela, o Big Brother, a gente está perdendo todos os memes. Mas, enfim, voltando aqui para o trabalho, falando de coisa séria, as considerações finais são essas aqui. A gente teve um dia hoje com algumas transmissões, então para todo mundo que está curtindo acompanhar e saber as informações, assiste a gente no Sport TV 2 e nas matérias, no site, no GE, enfim, na TV também. Mas a expectativa é que amanhã é um grande dia, né? O dia muito esperado, que a Ana Marcela vai nadar a prova dos 5 quilômetros. A gente espera aí que o Brasil medalhe, né? Entre no quadro de medalhas, porque até agora não estamos. Então é isso, a nossa expectativa nesse momento é essa. E torcendo para vir uma medalhinha na piscina, né? Não é, como disse o Guilherme, aí falando das nossas brigas pelas vagas do dueto feminino quanto no polo aquático, não é o mais certo, mas sempre tem chance, né? Enfim, vamos torcer para sermos pé quente, estaremos aqui até o dia 19 de fevereiro, basicamente, né? A competição vai até o dia 18 de fevereiro, que é, inclusive, o meu aniversário de 30 anos, fica aqui essa digressão maravilhosa.
Uau.
Mas semana que vem eu tô de volta com mais histórias de bastidores e vamos jantar agora. Vocês falem bem do Marquinhos e de tudo que rolou essa semana, que eu também tô de olho.
Falaremos. Gi, valeu. Muito obrigado. Não vou dar parabéns antecipado, porque semana que vem Giovana Pinheiro estará
semana
aqui
que
também.
Semana que vem estarei de novo.
No meio do carnaval Qatar, lá no meio dos bloquinhos, passando ali pela corniche, por tudo ela.
Diga. Uma curiosidade, falando em carnaval, tem ali um espaço para as crianças, um espaço com food truck e tal, e tem ali uns joguinhos que eles chamam de carnaval. Na verdade, carnival. Algo parecido. Sim. Mas, enfim, sabe aqueles joguinhos de festa junina? É o mais próximo de carnaval que a gente vai viver aqui.
Ó, pra quem não gosta, não, eu sei que a gente gosta, então aproveitem do jeito que der.
Eu amo.
Eu também estarei de plantão. Ah, eu estarei de plantão aqui também, então semana que vem você estará aqui de plantão.
Estou
também?
De plantão.
Todo mundo de plantão, olha aqui. Ah, o JP já falou não terá podcast. Não, não terá. O JP não vem, não teremos podcast, gente. Vocês liguem lá pra saque@g.globo e falem que vocês querem o podcast semana que vem com outro editor, porque não tiraremos JP dos bloquinhos, nem dos carnavais, nem dos desfiles para gravar o podcast com a gente, mas faremos sim e daremos parabéns para a Giovana, que eu já contei para ela em 2015. Eu passei meu aniversário também lá no Mundial de Handball em Doha e foi uma grande festa, mentira, eu ganhei um bolinho no quarto de manhã, porque eu avisei o hotel também, daí teve um parabéns no aniversário e à noite eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha juntado, acho que provavelmente nos últimos 3 anos, para tomar uma cerveja. E foi isso, gente, parabéns para mim. Parabéns, Giovana, que não precisa tomar cerveja porque ela nem toma, mas a gente vai dar um jeito desse bolinho chegar na festa lá para ela.
Valeu, Gi. Exatamente, eu tô querendo descobrir quem é o gente boa do hotel que vai me arrumar um bolo. A Vela eu já descolei. Beijo, amigos. Bom trabalho pra vocês. Espero voltar com boas notícias. Tchau, tchau.
Até mais. Bom trabalho aí. Beijão na equipe também que tá lá com ela. E valeu, valeu. Belo trabalho. Giovana Pinheiro, como sempre, colaborando muito com a gente no podcast. E já antecipou o próximo tema, é muito esperta essa menina. Vamos falar de Marquinhos ou Marcos da Almeida, que conquistou a medalha de prata no torneio de Las Vegas, nos Estados Unidos, no tiro com arco. Como vocês sabem, o Marquinhos é o número 1 do mundo do tiro com arco, inclusive ganhou o prêmio de melhor do mundo em 2023 da Federação Internacional. E agora nesse campeonato que é fechado, né, indoor, Marquinhos foi bem de novo. Semana passada a gente estava falando disso, Gui. O Marquinhos, toda a competição, agora não importa onde, quando, sob quais condições, está conseguindo ficar entre os 3 primeiros, toda hora beliscando um pódio, que seja uma boa perspectiva para os Jogos Olímpicos.
Eu acho que esse é o grande segredo de quem chega como favorito a uma medalha na Olimpíada, é você ganhar medalha em todas as competições que você participa, às vezes é ouro, às vezes é prata, às vezes é bronze, mas você está no pódio, então é muito possível. Se você vai ao pódio no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, no torneio de Las Vegas, no torneio na Coreia do Sul e tal, vai chegar na Olimpíada, se tudo ocorrer como ocorreu nos últimos meses, você ganha a medalha. Então, por isso que eu considero ele um favorito ao pódio. Favorito ao ouro é difícil de falar, mas favorito ao pódio nas Olimpíadas de Paris, o que já seria um resultado histórico, né? O Brasil jamais conquistou uma medalha no tiro com arco e o Marcos vai chegar como favorito, né? Essa competição de Las Vegas é uma competição muito tradicional, uma competição indoor, é bom a gente falar. Uhum. Uma competição indoor em que o atleta fica a 18 metros do alvo, é diferente da competição na Olimpíada, que é a 70 metros, mas é o que a gente fala. Quando está no inverno na Europa, nos Estados Unidos, eles não conseguem competir no outdoor. Por isso que existe o Mundial Indoor de Atletismo, as competições indoor de atletismo, o Mundial de Piscina Curta de Natação, né? Muito mais barato você ter um ginásio de natação fechado com uma piscina de 25 metros, não de 50, então por isso que existem as competições de 25. Então, o tiro com arco indoor é para quando está nevando e muito frio, lá nos Estados Unidos e na Europa, eles competem também. Então, é uma competição diferente do que a gente vai ter na Olimpíada, mas os atletas eram mesmos. Sim. E o Marcos, que já tinha ganho medalha numa competição indoor há 1-2 semanas atrás, ganhou medalha de novo agora em Las Vegas. Las Vegas é uma competição maluca, tem mais de 3 mil participantes, assim, tem muita gente mesmo participando. Claro que tem todos os profissionais e tal, mas tem muita gente, entre aspas, amadora que participa, e você vai ver que eles vão ganhando ali, às vezes disputam com profissionais, assim, é uma competição super legal, o ginásio fica lotado lá, e ele ganhou a medalha de prata, perdeu a decisão para o Brad Ellison, que é um americano que tem 3 medalhas olímpicas, então não perdeu para qualquer um. Então a gente vai seguir acompanhando os passos do Marcos da Almeida, que agora vai para a Coreia do Sul, né?
Uhum.
Fazer um camping de treinamento lá. Lembrando que a Coreia do Sul é a maior potência do mundo do tiro com arco.
O Marquinhos já contou essa história aqui sobre a Coreia do Sul, de como era o esquema de treinamento lá com uma espécie de senhor Miyagi do tiro com arco mundial, no caso sul-coreano. E esse período é muito bom para ele passar lá, absorvendo as energias, é quase um Kung Fu Panda, assim, é um esquema bem absorver energias boas para o resto da temporada que vem. E a grande vantagem de Las Vegas, Gui, é que vai todo mundo, tem muito patrocínio, vale muito dinheiro também, isso é sempre importante, tá ganhando. Espero que ele não tenha gasto lá com os
cassinos,
mas eu acho que foi tudo bem para o Marquinhos, continua uma caminhada muito certeira, muito justa, muito bem alinhada para os Jogos Olímpicos de Paris. Bom, Gui, agora o resultado surpreendente, surpreendente, eu não ia usar a palavra surpreendente, mas foi surpreendente do Brasil na Copa Davis, que é a Billie Jean King para os homens.
Boa.
É o campeonato entre seleções, entre nações do tênis mundial, que mudou muito nos últimos anos. Quem estava acostumado lá a ver aquelas disputas, joga na casa do adversário, joga em casa, não sei o que lá, agora, só até essa fase que o Brasil disputou, que tem o esquema antigo de Copa Davis, e o Brasil conseguiu vencer a Suécia, lá na Suécia, por 3-1, e enfim, depois de 9 anos, está de volta à final do Grupo Mundial. Daí é outro esquema, é o esquema Piquet de Copa Davis, que só ele gostou e só a galera que ganha dinheiro com ele gostou. Mas o Brasil, enfim, classificou com o Thiago Monteiro jogando uma barbaridade. Ele sempre foi um bom tenista, mas quando ele joga defendendo o Brasil, acho que lembra muito o Fernando Meligeni nesse caso, que o Fernando Meligeni conseguiu ir muito mais longe que o Thiago Monteiro, mas lembra muito dessa paixão em defender o Brasil, jogar melhor quando joga defendendo o país, joga em Copa Davis. Então parabéns ao Thiago Monteiro, parabéns à seleção brasileira, que foi muito bem desta vez contra a Suécia, e está de volta às finais, agora não é uma final, né? Não é contra um país, mas às finais da Copa Davis masculina de tênis, vou chamar assim, só é masculino, gente.
E o Brasil ganhou da Suécia na Suécia. Eu vou dizer assim, o Brasil até era favorito no confronto, mas é que o Brasil nos últimos anos na Copa Davis tem perdido tantos confrontos em que é favorito, que a gente sempre fica com o pé atrás.
Isso que eu falei, é até surpreendente.
É, assim, porque foi...
Se olha ranking por ranking, talvez você fala, ah, Brasil é favorito, mas assim, o Brasil não tá jogando como favorito.
É isso, e na quadra dura, lá na Suécia e tal, mas o Brasil conseguiu a vitória 3-1, o Thiago Monteiro marcou o último ponto, e agora o regulamento é o seguinte, são 16 países, né, os dois finalistas do ano passado, Austrália e Itália, os dois times convidados, mas esse convidado é praticamente o terceiro e quarto do ranking mundial, digamos assim, Grã-Bretanha e Espanha, e os 12 países que venceram os seus confrontos nesse último fim de semana que passou. O Brasil venceu a Suécia, por exemplo, mas a Argentina venceu, o Canadá venceu, Holanda, Chile, enfim, são 16 países. E agora, em setembro, mais ou menos, esses 16 países vão estar divididos em 4 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo vão jogar em dezembro a fase final da Copa do Mundo, mas não tem, da Copa Davis, mas é o que você falou, não tem mais o confronto, o confronto do Brasil vai jogar aqui, não, vão ser sedes fixas, e a gente vai saber se o Brasil vai disputar essa etapa final, né, com os 8 melhores times, ou se vai disputar só essa primeira etapa dos 16, mas a verdade é que pela primeira vez desde 2015, e pela terceira vez desde 2003, ou seja, em mais de 20 anos, que o Brasil joga o Grupo Mundial, então vai ser bem interessante de ver.
Ou seja, desde os tempos de Guga e Fernando Meligeni, não Felipe Meligeni, sobrinho do Fernando, que está jogando, jogou duplas com o Rafael Matos. Rafael Matos, que foi campeão do Australian Open o ano passado com a Luiz Stefani em duplas, jogou lá. A gente teve o desfalque de Thiago Wilde. Dizem até que talvez nem volte para a seleção, assim, fofoquinhas aí do mundo tenístico, mas a seleção brasileira foi bem lá, como sempre, jogando muito bem nas duplas, e agora com o Thiago Monteiro levando o país nas costas. Falamos bastante de Olimpíadas aqui, como sempre, e teve um grande slam na capital olímpica desse ano, um grande slam de Paris, de judô, um dos grandes slams mais importantes do mundo, do ano, da temporada, mas o Brasil não foi bem, né, Gui? Até respirei assim, mas o Brasil não foi muito bem.
Então, assim, o Brasil terminou sem medalhas, o Grand Slam de Paris. A primeira coisa que a gente tem que falar é que os 3 principais nomes do Brasil não estavam nesse Grand Slam. A Mayra Aguiar e a Beatriz Souza, por estratégia delas, por não competirem agora, vão competir em outros torneios, e o Daniel Carguinin, que se recupera de lesões, os 3 muito vitoriosos nesses últimos anos do judô. Então, as três principais chances de medalha do Brasil na Olimpíada no judô não estavam nesse Grand Slam. Mas, ao mesmo tempo, é horrível você mandar uma equipe tão grande para um Grand Slam e sair sem medalha, o judô brasileiro que tem tanta tradição. O Rafael Macedo foi o melhor resultado, ficou em 5º lugar na categoria até 90 quilos. A Nauana Silva foi 7ª na categoria 63, o William Lima 7º na 66. E também tivemos a Rafaela Silva, que até venceu uma japonesa, mas depois perdeu para uma francesa e ficou em 7º lugar na categoria até 57 quilos. Foi um resultado... ruim você sair sem medalha, mas tem essa explicação, que nossas 3 principais estrelas não estavam. Mas é uma competição que valia muitos pontos. Alguns perderam oportunidades de ouro para ganhar a pontuação no ranking mundial, lembrando que o ranking mundial é classificatório para a Olimpíada. Então a gente tem duas brigas aí, três na verdade. A briga para ficar entre os 18 primeiros do ranking mundial, que aí você se classificar para a Olimpíada. A briga interna para ser o melhor brasileiro do ranking mundial para você ir para a Olimpíada e não outro, porque se tiver dois brasileiros nesse top 18, só um brasileiro vai poder disputar a Olimpíada. Então tem a briga para ser o top 18, tem a briga para disputar qual brasileiro vai ser o representante nessa categoria e tem a briga para ser top 8 do ranking mundial. Você sendo top 8, você entra como cabeça de chave na Olimpíada, você entrando como cabeça de chave, você foge dos principais adversários nas primeiras rodadas. Então teve muita gente aí que perdeu pontos preciosos que poderiam ou chegar no top 8 ou garantir, ou ficar perto de garantir a vaga olímpica. Enfim, acho que ficou um grande slam um pouco abaixo do esperado, mas sempre com esse asterisco. Nossas três principais estrelas não lutaram, não estavam competindo, mas o Brasil tem como obrigação sempre voltar com pelo menos uma medalha dessas grandes competições, porque o Brasil é um dos cinco países mais tradicionais da história do judô.
Boa, boa. E como a gente sempre diz aqui, sempre fala que ele pode ser o grande nome da Olimpíada, como um marketing mesmo, como uma imagem das Olimpíadas, Ted Riney lutou lá no Grande Slam, foi campeão e fez aquela festa de novo, foi campeão lá em casa. Ele normalmente foca nesses grandes eventos, a participação dele, e por isso mesmo conseguiu ficar anos sem perder, né? Ele não disputava torneio toda semana, e o grande, o gigante, o absurdo Ted Riney conseguiu o ouro dele lá em Paris, já projetando o que a gente imagina que ele vai conseguir também nas Olimpíadas ali em julho. Gui, vamos passar para o skate agora? Dessa vez fui eu que viajei, não foi lá para Doha, não foi tão longe quanto a Gi, mas eu fui para Florianópolis. Esse final de semana rolou o STU, a abertura do STU, que é o Circuito Nacional de Skate, tanto parque quanto street. E o destaque fica claramente para as provas de parque lá. Ó, Floripa é quase que a meca do parque nacional atualmente, muito graças a Pedro Barros, medalhista olímpico de prata, que mora lá e desenvolve muito o skate lá na capital catarinense. Mas Pedrinho perdeu para o Dan Sabino, de apenas 15 anos, um menino que desde o ano passado, a gente que acompanha o circuito, tá vendo que ele tá se desenvolvendo muito, crescendo muito. No final do ano ele ganhou o Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro mesmo, não a Liga inteira, não o STU, já entre os profissionais. O Duck já desperta desde os 8 anos, a galera já olha ele com olhos de quem tá vendo um belo skatista surgir. O Duck, com 15 anos, ganhou a primeira etapa, ganhou do Pedro Barros, como eu disse, que está em sexto no ranking mundial, ganhou do Augusto aqui, o Japinha, que é o atual vice-líder do ranking mundial. Não estava lá, desses todos brasileiros importantes, só o Luigi Cini, quer dizer, ele estava lá, mas não competiu, porque ele está se recuperando numa lesão gravíssima no joelho. Assim, ele rompeu tanta coisa no joelho, que se eu começar a falar aqui, a gente vai estourar o tempo do podcast hoje. Mas assim, ele destruiu o joelho dele andando do wakeboard o ano passado em Curitiba, no finalzinho do ano passado, ali no final de novembro, decidiu não passar por cirurgia o Luigi Cini, que é o atual vice-campeão mundial, e nessa recuperação mais calminha ali, sem passar na faca, ele já está recuperado e deve ir para essa etapa de Dubai, que marca o reinício, né, da classificatória olímpica do skate. Então o Luigi está voltando, o Dan também vai, o Pedro Barros vai, o Japinha vai. Essa etapa que agora, a partir do dia 28 de fevereiro em Dubai, começa a definir quem serão os três brasileiros que vão estar nas Olimpíadas. A gente fala três brasileiros porque no skate, assim como no judô, tem a corrida por estar nas melhores posições do ranking. No skate são os 20 melhores do mundo que vão, só que, ao contrário do judô, que só um por modalidade, por categoria vai, no skate podem ir três, por exemplo, no parque masculino. O Brasil é muito potente nisso, assim, atualmente o Brasil é segundo com o Japinha, quinto com o Luigi Cini, sexto com o Pedro Barros, ou seja, esses três estariam, só que vale tanto ponto, assim, mudaram as regras da World Skate lá, considerem absurdo ou não, mudaram as regras, e por exemplo, o Japinha hoje tem 12 mil pontos no ranking mundial, ele é o segundo do ranking mundial, essa próxima etapa de Dubai vale 50 mil pontos, assim, virou aquela gincana da Xuxa que na última prova vale 3 milhões de pontos a mais que todas as outras provas que você disputou, mas pior que isso, ainda vão ter mais duas etapas, uma na China e uma na Hungria, Budapeste, que é tipo uma Doha da Europa ali, porque toda semana tem algum evento importante e grande. Essas etapas, cada uma vale 210 mil pontos. Então, até caras como o Dan Sabino, E o ano passado fizeram só 1.000 pontos, assim, que não estavam disputando o circuito mundial, não estavam sendo convidados para disputar as etapas de pré-olímpico. Ele pode ir muito bem nessas 3 etapas e garantir a participação dele em Paris, porque é uma corrida que na última volta vale muito mais ponto que em todas as outras voltas. Então, e o Dan hoje é 72 do mundo. Ou seja, o skatepark do Brasil está muito aberto, mas, ao mesmo tempo, o que os especialistas ali do skate estão falando é que, seja quem for representar o Brasil vai chegar com muita chance de ganhar medalha. Porque o Brasil está num domínio grande mundialmente. Nos 2 últimos mundiais, o Brasil conquistou 3 medalhas de 6 possíveis. Então, assim, o que se diz ali no meio do skate é que é a principal. Claro que tem a Fadinha, tem a Raíssa Leal no street, que é talvez a maior chance de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Mas o que o pessoal está falando é que esse skate park masculino vai chegar muito, muito, muito forte em Paris. Então essa etapa do STU foi boa para começar o ano meio que mostrando quem está na briga de verdade para essas vagas e quem sabe chegando até na medalha olímpica em Paris. E no feminino, para não deixar de falar delas, a Indy Arasp foi a vencedora lá em Floripa, ela que é de Floripa mesmo, ela que foi uma das representantes do Brasil na Olimpíada de Tóquio, as outras duas estavam lá também, a Dora Varela e a Isadora Pacheco. A Isadora até se machucou, ficou na terceira colocação, a Dora ficou em segundo, e essas três é um caso interessante, né, Gui? Porque provavelmente uma delas vai rodar para perder a vaga para a Raika. A Raika não foi para Floripa porque está nos Estados Unidos, assim, ela juntou um pacote completo. Está nos Estados Unidos treinando com as japonesas, ou seja, tudo de melhor no mundo do skate hoje, na Califórnia, que é aí sim a meca do skate mundial. E daí informação de bastidores que a gente começou a dar lá no PAN do ano passado, a Raika está dando o tal do 540. Então é a manobra que faltava para ela entrar de vez na briga pela medalha olímpica, segundo quem acompanha muito de perto. Então todas as energias positivas lá para a Raika na Califórnia, e as outras três brigando para saber provavelmente quem vão ser as duas próximas concorrentes, não atletas, do Brasil, representando o Brasil nas Olimpíadas de Paris no skate park. Gui, você conseguiu assistir alguma coisa aqui do STU?
Assisti a prova do parque masculino e do parque feminino, muito legal. E assim, eu acho que quando você tem 3 atletas, como o Brasil vai ter no parque masculino na Olimpíada, com chance de medalha, é muito provável, muito, muito mesmo, que o Brasil saia com pelo menos uma medalha. Então é por isso que é mais fácil sair com uma medalha no skate park masculino, em que o Brasil tem 3 atletas muito, muito, muito bons, do que no street feminino, que a gente tem a Raíssa, que talvez seja mais favorita do que esses 3, mas é uma chance só. A Pamela tá se recuperando agora, talvez não consiga chegar entre as favoritas. A Gabi Mazeto também tá se recuperando de lesão. Enfim, no parque masculino o Brasil tem 3 atletas muito fortes. No campeonato mundial agora, que foi em dezembro, o Brasil chegou na final com 3 atletas, e na última passagem os 3 com chance de medalha ainda. O Pedro Barros errou por um pouquinho. Aí veio o Luigi, conquistou a medalha, o Augusto Aquino caiu também, mas o Brasil podia ter feito até um pódio triplo, que aí já é um sonho, muito mais sonho do que realidade. Mas você ter 3 chances de medalha quer dizer que pelo menos uma medalha muito provavelmente vai vir. Isso já aconteceu no parque masculino na última Olimpíada. O Brasil chegou com 3 chances de medalha. O Pedro Barros foi prata, o Luizinho só não foi bronze porque roubaram ele. Isso talvez seja, tenha sido a medalha mais, entre aspas, roubada, né? O maior erro de arbitragem que a gente viu contra o Brasil na Olimpíada foi o do Luizinho, não foi nem o do Medina no surf.
E olha que teve o japonês no surf.
Não, porque o Medina no surf é discutível, tá? O do Luizinho não tem discussão. O Luizinho fez uma apresentação na segunda rodada na Olimpíada, e na terceira rodada ele fez uma apresentação melhor e não melhorou a nota. Porque se ele melhorasse um pouquinho a nota, ele ia passar o americano, e o americano acabou com bronze e ele corta. Mas enfim, desculpa. Divaguei aqui. Só para lembrar que quando você tem 3 chances reais de medalha, é muito, muito provável que você ganhe pelo menos uma delas. Acho que é isso que vai acontecer no skate park na Olimpíada.
Foi a única medalha dos americanos no skate, isso, que é um esporte criado por eles. Então imagina o quanto a depressão para isso. O Luizinho, eu não citei ele aqui, mas estava também lá na final em Floripa, está na briga, obviamente, correndo muito pela vaga olímpica, e se chegar na Olimpíada também vai chegar com grandes chances. E conversando muito com o Eugênio Amaral, nosso comentarista aqui da TV Globo, que falou inclusive isso na transmissão, mas depois isso virou um tema de jantar também, ele acha concretamente que o Brasil deve voltar com 4 medalhas no skate. A Raíssa, ele acha que é a maior chance de ouro, depois ele acha que vai ter uma medalha por modalidade, por gênero ali, uma no parque masculino, uma no parque feminino, uma no street masculino. Ele acha que a do street masculino hoje talvez seja mais aberta. Uhum. Eu até achava que era no parque feminino, mas ele está muito confiante na Raika, muito confiante, uhum, na Raika mesmo. Ele acha que ela traz medalha, ele acha que no parque masculino é só saber quem vai trazer, uhum, mas que vem uma medalha ali. E no street masculino ele me pareceu muito mais preocupado, porque tem uma mudança mesmo de geração ali, e o Kelvin Hoffler continua andando bem, mas às vezes falha em campeonatos importantes. O time brasileiro com Viana chega também forte, mas também é uma novidade para ele. Enfim, o Geninho se mostrou um pouco mais preocupado com o street masculino, mas ele está bancando que 4 medalhas, acho que ele acha bem possível. Ele até olhou para mim e falou: você também não acha? Eu falei: cara, eu também acho. Nas nossas contas, acho que bateu essa conta. A gente apostava em 3 medalhas, né, Gui?
É isso, e 3 já não é o 3, quase 4. Que eu aposto, não. É o 3, aquele 3 seguro, é aquele 3 que se vierem 3 já vai ser muito bom. É óbvio que a gente tem que pensar e sonhar com mais medalhas, tudo que o Geninho falou tem razão, mas é muito difícil a gente ter uma Olimpíada perfeita. 4 medalhas seria uma Olimpíada perfeita, a Raika ser perfeita, o pessoal do parque conseguir a medalha, o street ser perfeito e a Raíssa conseguir vencer as 3 japonesas, australiana e americana. Então, para você, é muito difícil você ter uma Olimpíada perfeita. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, para você conquistar 4 medalhas, você tem que ter 12 chances reais de medalha. E o skate brasileiro, infelizmente, não tem 12 chances reais de medalha hoje. Tem 8, 7, 8.
Eu diria 6 para 7.
Ah, você 8. Tem 3 no parque, uma ou duas no street feminino, uma ou duas no street masculino e uma no parque. Vamos ser sinceros, que só
no street feminino. Isso, no street feminino, exato. Eu acho que só a Raíssa chega
então,
com chance.
É isso.
Claro, não estou descartando a Pâmela, mas é uma
Pâmela. Então você tem 7 ou 8 chances, você vai ganhar 3 medalhas, já vai estar muito bom,
tá,
entendeu?
Muito bom mesmo.
Porque essa
Geninho,
conta...
não fica bravo com a gente.
É isso, a gente quer ser otimista, a gente quer... o meu sonho seria o skate ter 8 medalhas. Então, eu ia voltar Geninho... com uma camisa Geninho, é nóis!
O Geninho...
Uou! Ia ser uma camisa, eu ia postar uma camisa uou! Em homenagem a ele, é meu sonho.
Ele fará o podcast com a gente no dia das 3 medalhas no parque masculino, que ele falou, não, até o parque masculino tem chance. Eu falei, eu sei que tem chance, Geninho, mas assim, é isso,
é
a Olimpíada perfeita.
A gente nunca consegue ter uma Olimpíada perfeita. Se a gente tiver uma Olimpíada perfeita, a gente ganha 14 medalhas no judô. E não é isso que acontece. O Brasil chegar com 14 chances de medalha no judô, volta com 3, se voltar com 4 é pra fazer festa. E é o que eu sempre falo aqui, mas não é uma coisa do Brasil, o mundo inteiro é assim. Os Estados Unidos só ganham 110 medalhas na Olimpíada porque chegam com 400 chances. É isso que acontece, essa que é a conta. Enfim, nos empolgamos aqui no skate.
Uou!
Queremos 10 medalhas no skate, mas se vierem 3 já vai estar espetacular.
Será o uou, uhum. Geninho. Vamos pegar para nós essa expressão do seu ou aqui para comemorar as medalhas do skate. Gênio Amaral, anda muito, comenta muito e tem muito carisma. Gui, fase final, assim, retinha final mesmo, última entrada aqui para usar o skate como base. Aliás, eu não sei minha base no skate, perguntaram para mim, qual é a sua base? Cara, eu não tenho base no skate. Vamos lá, os esportes que estão ocorrendo ainda, surf em pipeline, primeira etapa do circuito mundial, começou, mas não começando, teve um dia muito bom de ondas, depois aquela lentidão, vamos ver o que acontece até o final de semana, como estão os brasileiros?
Então, acho que a grande questão até agora é o Felipe Toledo, né, que ele foi eliminado, primeiro ele perdeu a primeira rodada, poderia disputar repescagem, mas acabou não participando, ele teve um problema intestinal e tal. É ruim pensando na temporada, né? O cara atual bicampeão já começa largando com uma pontuação baixíssima, né? O campeão de uma etapa ganha 10 mil pontos, ele vai sair com 265 dessa. Mas os outros brasileiros estão caminhando, acho que vão pontuar bem. A gente está nesta terça-feira agora, está tendo a segunda rodada ainda, a terceira rodada, né, a primeira sem repescagem nenhuma, depois tem as oitavas de final, aí começa o feminino, enfim, tem muita coisa para rolar, mas acho que a notícia do momento é que o Felipe Toledo vai sair praticamente zerado dessa etapa, o que não estraga tudo o ano, porque a gente tem descartes, assim, mas atrapalha um pouco as pretensões do Felipe ser tricampeão mundial.
Uhum. E notícia, né, que a gente já tinha dado, João Chan, exatamente como todos noticiaram, não está participando dessa primeira etapa, não vai participar da segunda etapa, também não vai participar do ISA Games, que é o campeonato que pode dar ao Brasil a terceira vaga nos Jogos Olímpicos para os homens ali. O Chumbinho está fora dessa e quem vai no lugar dele é o Iago Dora, que vai estar lá também com o Gabriel Medina e com o Felipinho, disputando pelo Brasil. O Brasil precisa ser campeão do ISA Games para pegar a vaga para o país ter o terceiro surfista classificado. Hoje, o Felipinho e o Chumbinho são classificados pelo ranking mundial do ano passado, né? Pela a WSL, pelo do ano passado. Agora o Brasil tenta a terceira vaga. E neste caso, o Medina e o Iago Dora disputam também, caso o Brasil seja campeão, quem vai ficar com a vaga. Assim, é, o que aparentemente é até melhor para o Brasil, porque em vez de ter um cara que ia lutar pela vaga olímpica dele, agora são dois surfistas lutando por uma vaga olímpica para o país, mas que pode ser dele. Eu já tirava o Filipinho e falava, não, então, vai ter que ir o Ítalo para essa, porque daí já leva todo mundo que é muito bom e ainda tá babando ali para conseguir a vaga olímpica, e daí ia chegar com muita fome a equipe inteira lá. Mas é isso, o Brasil com uma mudança para o ISA Games, que vale essa terceira vaga. Então, tanto o Iago quanto o Medina podem estar lá em Chopo, ou em Terrupo, ou no Tahiti, ou na Polinésia Francesa, diga como você quiser, mas é muito longe de Paris, onde vão ser disputadas os Jogos Olímpicos desse ano no surf. Eu gostei dessa troca, assim. Eu sei, claro, eu não queria que o Chumbinho não estivesse competindo, porque ele não pode fisicamente, mas eu acho que no final vai melhorar a equipe brasileira que vai disputar essa vaga.
É, vai ter dois atletas com sangue nos olhos, foi exatamente o que você disse. Mas vai abrir uma brecha, assim, pensando no Gabriel Medina, né? Não pensando no Iago neste momento. Ficou mais difícil a vaga do Gabriel, né? Sim, porque agora... o Gabriel já era... Se o Brasil conquistar essa vaga, a vaga era dele. Agora não. Se o Brasil conquistar a vaga, vai ser de quem for melhor nesses A-Games, ou o Iago ou o Gabriel. E o Iago surfou muito ano passado, né? Tanto que ele ficou em sexto no circuito mundial, ou em sétimo, né? O Medina foi sexto colocado e o Iago sétimo. Quase que o Iago pega a vaga olímpica direto. Quase, o Iago ficou perto até de passar o Chumbinho no ranking mundial em algum momento ali nas últimas etapas. Enfim, vai ser muito legal a gente acompanhar. O Brasil tem que pegar essa terceira vaga. Sim. Se for Iago ou Medina, a gente sabe que o Medina tem mais facilidade nas ondas do Tahiti, mas se for o Iago também vai ter muita chance de medalha. Mas acho que essa terceira vaga tem que vir pelo mesmo motivo do skate. Se o Brasil chegando com três surfistas, a chance de medalha é muito grande. O Brasil chegando com dois surfistas, a chance de medalha é boa. Mas você perde um cara ali, você perde uma chance. Se a gente pensar na Olimpíada de Tóquio, o Brasil foi com o Medina, foi com o Ítalo, né? O Ítalo ganhou, o Medina foi quarto. Se o Brasil tivesse um terceiro nome ali, possivelmente a disputa de bronze do Medina ia ser contra o brasileiro. O Brasil ia ter uma medalha. A semifinal do Medina ia ser contra o brasileiro. E aí a gente teria uma final brasileira. Então, quanto mais brasileiro tiver com chance de medalha, mais medalha o Brasil vai ter. Então, essa terceira vaga tem que vir, assim. Acho que é parecido com o futebol masculino. É uma vaga que, se for conquistada, a chance de medalha é gigante, mas existe uma grande chance de não ser conquistada, né? O futebol masculino agora, a gente tá gravando na terça-feira, perdeu o primeiro jogo do quadrangular pro Paraguai, Venezuela e Argentina empataram. São duas vagas em jogo no futebol masculino, quatro times soltam duas rodadas, o Brasil tá com uma derrota. Argentina e Venezuela com empate, o Paraguai com três pontos.
Tá bem complicada essa vaga masculina. Aliás, dando crédito aqui para Sérgio Arenilhas, de todos os times, né, as equipes das últimas Olimpíadas, dos esportes coletivos em Tóquio, todos os campeões, juntando todos os campeões olímpicos, masculino e feminino, lá, polo, hóquei, futebol, basquete, vôlei, somente duas seleções ainda não estão classificadas para defender os títulos em Paris. A equipe de polo da Sérvia, polo aquático da Sérvia, e a equipe masculina de futebol do Brasil.
E essa semana vai decidir os dois, então.
Então,
né?
Essa semana saberemos se o Brasil vai ser a única seleção que não vai defender o título lá em Paris esse ano, mas como o Gui disse, é muito complicado. O futebol é sempre complicado, a gente já falou várias vezes aqui, projetar, dizer quem é favorito e tal, e a gente sabia que esse pré-olímpico ia ser complicado, a gente até imaginava que o Uruguai fosse complicar a vida do Brasil e de todas as outras seleções, mas o Uruguai caiu na primeira fase justamente para esse Paraguai, e tem uma Venezuela surpreendendo todo mundo, jogando em casa, mas é que a história se repete apenas nos desastres. Não, como que é a expressão? O JP vai lembrar, porque ele é muito melhor de história do que eu, mas a história se repete nessas coisas ruins da vida. E é só lembrar, a última Olimpíada que o Brasil não esteve no futebol foi justamente perdendo a vaga olímpica para o Paraguai em 2004, depois o Paraguai conquistou a única medalha olímpica que o país tem na história, foi a prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, perdendo a final para a Argentina, nesse caso aqui nesse pré-olímpico também, a Argentina ainda está, o Paraguai ainda está, o Brasil pode justamente perder a vaga para esses dois disputariam a Olimpíada e o Brasil ficaria fora e pode tudo se repetindo. Inclusive, o técnico do Paraguai é o mesmo aquele de 2004. Então, é muita coincidência ruim junta. Então, vamos pensar positivamente e falar de última notícia, Gui. Agora, para fechar, mesmo você escreveu hoje no seu blog sobre as vagas olímpicas que estão aí pela frente para o Brasil conquistar. A gente está falando do futebol masculino que está no pré-olímpico. Tem o basquete feminino, começa semana que vem o pré-olímpico também. E o Brasil está mais perto ou mais longe daquelas 330 vagas que o COBE projetou lá? Tá ficando difícil, mas ainda dá tempo, ainda se tudo der certo o Brasil classifica, mas vai ser possível conquistar essa, pelo menos o recorde de atletas em uma Olimpíada, como você projetou hoje cedo no seu blog, Gui?
Olha, eu vou dizer que vai depender muito dos esportes coletivos, né? O Brasil basicamente, quatro grandes pré-olímpicos de esportes coletivos pela frente. O de basquete feminino, essa semana, a gente até já comentou semana passada. Brasil, Sérvia, Alemanha e Austrália fazem um quadrangular por 3 vagas, mas mesmo assim o Brasil não é favorito. Assim, o Brasil tem o pior ranking, o pior desempenho, talvez o pior elenco dessas 4 seleções. Quero que se classifique. Um joguinho ganho, está classificado. Mas é difícil essa vaga no basquete feminino. O basquete masculino, que é isso tudo que a gente falou também, o futebol masculino, esse estudo que a gente falou, o basquete masculino é lá no mês de julho e tem o handball masculino em abril. Handball masculino muito difícil, basquete masculino muito difícil, classificação. Se o Brasil pegar o futebol masculino, pegar a vaga, e algum desses outros que eu falei, basquete feminino, basquete masculino ou handball masculino, pegarem a vaga, aí eu acho que o Brasil bate o recorde. Se isso não acontecer, eu acho que o Brasil não bate o recorde de histórico de atletas numa Olimpíada, tirando, claro, a Olimpíada de 2016, que o Brasil levou mais de 400 atletas, porque a Olimpíada era no Brasil. Então, fiz uma projeção lá, o Brasil vai ter mais ou menos umas 280 vagas, mais essas coletivos que faltam. Então, 280, se pegar mais o futebol e o handball, o Brasil passa e fica ali perto dos 310, 315. Então, acho que vai ficar por aí essa coisa das vagas olímpicas. E lembrando que o Brasil vai ter muita base nos pré-olímpicos de casa, né? Esse pré-olímpico de basquete vai ser em Belém do Pará, a gente vai ter um pré-olímpico de canoagem no Rio de Janeiro, canoagem slalom, pré-olímpico de remo também vai ser no Rio de Janeiro, a gente tem competições importantes, pré-olímpico de tiro esportivo também é no Rio de Janeiro, né? Entre março e abril, todos esses pré-olímpicos, tem competições importantes que valem pontos para o ranking que vão ser em casa, o Rio Open de tênis, o Pan-Americano de judô, tem Copa do Mundo de ciclismo mountain bike, tem torneios de atletismo, vários que valem pontos, que Sul-Americano de marcha atlética vai ser no Recife, Campeonato Ibero-Americano de Atletismo em Cuiabá. Enfim, todas essas competições valendo pontos para o ranking mundial ou valendo vaga direta e aqui no Brasil. E aí acho que é a chance real do Brasil pontuar bastante, conseguir essas vagas para conseguir chegar a esse recorde de atletas.
Boa, boa, boa. Bom, falamos hoje em grande episódio do podcast Rumo ao Pódio, mas que agora está acabando mesmo, porque a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Já disse Karl Marx, somos no máximo uma farsa. Não somos uma tragédia, somos apenas uma farsa travestida de podcast. Que brincadeira, a gente ama fazer esse podcast toda semana e foi muito legal. Como sempre, Gui, brigadão, até a semana que vem durante o carnaval, não sabemos que dia ainda, vamos ver a nossa escala de carnaval, o dia que não tiver bloquinho, não tiver desfile, a gente grava o podcast.
Beleza, ou a gente grava do bloquinho também, vai. Opa, ser bom, ou do bloco, né, porque aqui em São Paulo a gente fala bloquinho, mas verdade, o pessoal pelo Brasil, desculpa, fala só bloco,
verdade,
né,
bloco de carnaval,
mas acho que o nosso plantão vai ser o bloco de notas só, todos os dias.
É aqui. Uma foto tradicional que postamos no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, com um bloco e uma caneta mostrando onde passamos o carnaval. Normalmente é isso, Rumo ao Pódio, como vocês sabem, tem produção minha e de Guilherme Costa. Obrigado, Gui, de novo. A edição está com o João Pedro Brandão. A gerência é sempre dele, de André Amaral. E você encontra nosso podcast na página do ge.globo.com/rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado novamente pela companhia de todos. Bom carnaval a todos. Nos encontramos semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.